Então, começando o estudo de hoje da reunião da sala virtual, né, nessa série que nós estamos começando aí, nessa sequência de várias salas virtuais, aonde vamos estar estudando mais especificamente, mais detalhadamente, um livro chamado, né, que está aí na sua tela, Educar para o Amor Verdadeiro, explicando o pensamento de Sam Yamun sobre moralidade, família e sociedade. Então, esse livro ele vai abordar vários temas, mais adiante a gente vai comentar sobre isso, e nesse primeiro capítulo ele faz algumas reflexões sobre o grande anseio do ser humano em encontrar a verdadeira forma de vida, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo desta conferência de hoje, mas só para esclarecer que, na verdade, essa é a primeira de uma variedade, de uma sequência, de uma série de várias outras, ok? Beleza? Então, esse é o tema de hoje, né? Nessa reunião de hoje, a gente vai estar estudando o capítulo 1 do livro Educar para o Amor Verdadeiro, cujo título é Buscando a Verdadeira Forma de Vida. Beleza? Seguindo então para a próxima tela, nessa próxima tela a gente colocou aí para você poder visualizar a estrutura do livro que nós vamos estar estudando. Então, o título é Educar para o Amor Verdadeiro e ele está constituído aí em seis partes, né? A primeira parte, onde nós vamos estar iniciando hoje, ela fala especificamente sobre amor verdadeiro. Hoje, né, como está grifado aí em vermelho, o capítulo 1 que vamos estar estudando fala sobre a busca, ou buscando, a verdadeira forma de vida. Mas só para você ter uma ideia aí da qualidade, da profundidade, do conteúdo que nós vamos estar abordando ao longo dessa sequência, desse curso, né, poderíamos chamar assim um curso, o capítulo 2 vai falar sobre entendendo o amor verdadeiro, pois propósitos de amar, perdão, de amor e vida. Na parte 2, já falando sobre dons para crescimento no amor verdadeiro, nós vamos falar sobre como cultivar o coração, como fortalecer a consciência, amadurecer através da responsabilidade, criatividade e administração, colheita do amor na eternidade. Na parte 3, nós vamos estar estudando princípios para relacionamentos amorosos, e entre eles ele vai falar sobre unidade de mente e corpo, dando e recebendo, parceiro sujeito, parceiro objeto, harmonia masculino e feminino e unidade em torno de um propósito mais elevado. Então você percebe aí que ao avançar do livro aí, do texto, nós vamos tornando cada vez mais prático os conceitos que a gente vai sedimentando na sequência, né? Lá na parte 6, aí no lado direito da sua tela, ele diz assim: a família como a escola de amor. Então ele vai discutir o amor na família, crescendo no amor como filho, lições de amor fraternal, a bênção do matrimônio e pais como a imagem de Deus. Então você vê que todas as nuances do amor dentro da família, de uma forma bastante prática, né? Nós vamos estar também abordando aqui nas conferências, beleza? Na parte 5, ele vai entrar no ponto mais, entre aspas, vamos dizer assim, polêmico, né? Para nós unificacionistas, ele é bastante claro e esse tema, perdão, essa parte vai explicar mais detalhadamente. Ali, os temas que ele vai abordar é o significado de sexualidade, sempre à luz do princípio, sempre à luz das palavras do Reverendo Sam Yamun, dos verdadeiros pais. Então, ele vai falar sobre o significado de sexualidade, as raízes da imoralidade, pureza e preparação para o matrimônio. E na parte final, no último, na última parte do livro, ele entra na parte de pacificação, né, da construção de um mundo de paz, aonde ele vai abordar em quatro partes a família como a pedra angular da paz, né? Se nós almejamos construir a paz, a importância e o papel expoente aí da família nesse propósito, as causas raízes do conflito, prevenção e resolução do conflito e promoção da paz, como promover a paz. Então você vê que são temas muito específicos e com bastante detalhes, né? Eu já posso adiantar para você aí que está nos ouvindo que, na verdade, são temas abordados a partir e sempre fundamentado na palavra dos verdadeiros pais, mas abordado assim com bastante lucidez e mostrando a praticidade de cada um desses conceitos, beleza? Só para ter uma ideia, então, do conteúdo, né? Eu pensei como colocar, tornar claro assim a importância de estudar esse material. Então, dentro do prefácio, né? Assim que você tiver esse livro na mão, você vai poder consultar. Mas eu peguei ali um trechinho do livro para que você possa ter uma ideia, né, de como é a estrutura lógica desse livro. Então, basicamente, acompanhe aí na tela que eu coloquei para você o que diz aí nesse trechinho que eu tirei lá do prefácio do livro. Ele diz assim: olha só, Educar para o Amor Verdadeiro, que é o título do livro, oferece uma explicação sistemática do pensamento e dos esforços do Reverendo Moon em relação ao amor centrado no outro, explorando seus princípios, padrões e pedras de tropeços e sua realização desde o nível individual até o nível de família, sociedade, nação e comunidade internacional. Então, só um parênteses, aí você vê, né, ao que se propõe esse conteúdo, né? Então, eu acho que vai ser um estudo bastante enriquecedor, né? Só a leitura do livro, para mim, tem sido muito interessante, por isso surgiu essa ideia de compartilhar com cada um de vocês. Então, por isso, realmente, nós vamos estar oferecendo esse material e colocando à disposição para você em breve, né? Então, para concluir ali a leitura, diz assim: oferecemos este texto para os nossos leitores, na esperança de que todos possamos nos tornar melhores estudiosos e também melhores praticantes do amor verdadeiro, e assim nos tornar uma bênção nas vidas daqueles que tocarmos. Então é importante a gente entender que esse conteúdo ele vem exatamente para nos auxiliar, para nos tornarmos pessoas que compreendem, que entendem claramente, né, o verdadeiro significado do amor e também como educar, né, as pessoas ao nosso redor através do amor verdadeiro. E principalmente, né, por isso que a gente dá muita ênfase na parte prática, né, os pontos e os exemplos, né, que não só as palavras dos verdadeiros pais, mas muitos outros autores são também agregados aí ao conteúdo para nos possibilitar melhores práticas, as formas realmente eficazes para podermos vivenciar o amor verdadeiro no nosso dia a dia. Beleza? Entendido aí? Vamos avançar então? Então, ainda no comecinho dessa primeira parte, né, o primeiro capítulo, cujo título está aí na sua tela, Buscando a Verdadeira Forma de Vida, ele faz algumas reflexões que me reportou assim no momento da leitura desse texto, aquilo que também está contido dentro da parte da introdução ali no princípio divino, né? Vamos fazer a leitura e você vai ver como existe uma semelhança, a gente pode comparar, né? Com muita certeza a gente poderia até dizer que está baseado, né, bem fundamentado naquilo que está contido também no livro do princípio divino. Vamos à leitura, então? A vida contemporânea está repleta de ambiguidade, dor e desapontamento. Todas as pessoas entram neste mundo esperando por felicidade como indivíduos. Buscam também a realização em seus relacionamentos com os outros e também um papel significativo e gratificante no trabalho e na sociedade. Ou seja, basicamente são três pontos bem claros que a gente pode identificar que são grandes anseios da humanidade, de cada um de nós seres humanos: a busca pela felicidade individual, também a realização, né, da nossa existência no que diz respeito ao relacionamento com as pessoas ao nosso redor, não apenas o contexto familiar, mas a gente pode expandir isso para todos os escopos de relacionamentos que podemos experimentar na nossa vida social, né? E principalmente ali no finalzinho ele fala, né, que a gente tenha esse anseio de desempenhar um papel significativo e gratificante, dar uma contribuição positiva e construtiva no que diz respeito à melhoria da sociedade, do mundo, como ele é e como ele será no futuro, né? Seguindo ali a leitura, o caminho para esses objetivos de vida pode muito bem ser chamado o verdadeiro caminho da vida. Né? Aqui a gente já poderia abrir um parênteses, né? Porque apesar de todos nós buscarmos, né, todo ser humano buscar esses grandes anseios, né, que todos acalentamos no nosso coração, e sabemos que para chegar, né, como ele classifica, como ele denomina aí, que para alcançar esse objetivo, esse caminho a ser trilhado, a gente poderia definir e conceituar como o verdadeiro caminho da vida, ainda assim é um caminho desconhecido para a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas aí, como diz o próprio princípio divino, eles estão tateando nas trevas da ignorância, né? Buscando encontrar o verdadeiro caminho da vida, o verdadeiro caminho para alcançar a felicidade, os grandes anseios do ser humano, mas ninguém consegue chegar lá. É como ele vai dizer ali no texto, voltando à leitura: contudo, esse caminho, se é que ele existe, né, não é facilmente encontrado. Discerni-lo exige lições que não são ensinadas em qualquer escola. Então, é difícil encontrar alguém, né? A gente pode até buscar aí nas livrarias, né, livros de autoajuda que vão tentar apontar alguns macetes de comportamento, de atitude, de posicionamento mental e etc. Mas, enfim, definitivamente a gente não tem nenhum ensinamento claro, organizado, apontando este verdadeiro caminho da vida. Seguindo ali a leitura, as escolas podem fazer um bom trabalho no que diz respeito à formação dos jovens, né? Falando sobre conhecimento, habilidades necessárias para desenvolver uma carreira de sucesso. Contudo, mesmo um rendimento de 6 dígitos pode ser em vão para pessoas que não conseguem formar relacionamentos duradouros e estabelecer famílias saudáveis. Então, não importa, né? Por mais que ela seja uma pessoa que tenha acumulado muito conhecimento, muitas habilidades, desempenhe uma carreira profissional com muito sucesso, com grandes realizações, com um rendimento, né, como ele cita aí, né, bastante abastado. Mas, enfim, ainda assim as pessoas sofrem, né, por causa de relacionamentos conflituosos, né, por problemas familiares que, enfim, infelizmente, acabam fazendo as pessoas sucumbirem, mesmo estando, né, desfrutando, né, de posição social e realização profissional, etc. Seguindo ali, a juventude de hoje aborda o matrimônio e a vida da família com elevada esperança de amor e felicidade, somente para se encontrarem incapazes de viver na harmonia que eles sonham. Então, o pessimismo sobre os relacionamentos familiares abundam, fazendo com que os jovens esperem que suas vidas sejam mais como o padrão casar, divorciar e casar de novo. Então, basicamente, isso é o que a gente se depara no dia a dia, né? Já tão martelado na consciência das pessoas constantemente, seja na mídia, né? Em filmes, novelas, textos, livros, histórias, enfim. As pessoas sempre têm esse padrão, né? De relacionamentos conflituosos e de casamentos que muitas vezes começam cheio de promessas, mas que de repente, por algum tempo, vai se corroendo e acaba se dissolvendo, né? Então, esse padrão de casar, divorciar e casar de novo praticamente virou um padrão, né? Uma regra que as pessoas, quando se deparam com essa situação no cotidiano, se acham normais. Olha, afinal de contas, é isso que a gente vive, é isso que a gente pode experimentar. Todo mundo passa por isso e não seria diferente comigo, né? Ou seja, acaba até tirando esperança, aqueles anseios de felicidade, de construir uma família duradoura, que está lá, às vezes, na infância, na adolescência, acalentado no coração do ser humano, vai se dissipando quando ele vai se deparando com a realidade, né, que se encontra essas instituições no mundo de hoje. Beleza? Vamos para a próxima tela, então? Na próxima tela, ele diz assim, ó. De forma semelhante, a vida moderna deixou o anseio natural humano pela comunidade em uma total confusão. É o que a gente estava comentando aí, né? As relações entre as pessoas são frequentemente frias e distantes. Nada novo, né? A gente pode simplesmente escrever aquilo que é uma constatação de cada um de nós na nossa vida diária, né? Poucos estão dispostos ou mesmo solicitados a cuidar da família ou da propriedade de outra pessoa. Tudo o que nós queremos é paz. Os vizinhos dizem uns para os outros, contudo, eles raramente tomam medidas para criar comunidades genuínas de ajuda mútua. E isso parece uma afirmação paradoxal dentro daquilo que a gente vê na sociedade. As pessoas muitas vezes estão aí se solidarizando, né? Se voluntariando para constituir e compor comunidades, organizações não governamentais de ajuda nesta ou naquela área, né? Mas mesmo assim, é interessante a colocação, porque quando a gente observa a frase ali, ela coloca bem claro: criar comunidades genuínas de ajuda mútua. Então, muitas vezes a pessoa busca um passatempo, às vezes ela busca um envolvimento num determinado grupo aqui ou ali por causa das amizades que a convidaram, mas o espírito mesmo, às vezes, que a motivou para estar ali, não é genuíno no que diz respeito a exercer ajuda mútua. Mas isso é uma colocação ali, né? Ao invés, quando existe um problema, os cidadãos culpam uns aos outros ou culpam uns políticos, né? Então, eu sempre comento sobre uma crônica que existe chamada Os Outros. O autor fala, né, sobre. Eu não vou conseguir falar exatamente com as palavras, que eu não estou com a crônica em mãos, mas ali eu lembro que ele fala, por exemplo, né, que ah, não, os problemas de sujeira da cidade é porque os outros são pessoas mal educadas que jogam lixo no chão, que fazem. Mas, enfim, quem são os outros, né? Ah, o trânsito às vezes é caótico porque as pessoas não respeitam as normas, as regras, e aí fura fila, ultrapassa no farol vermelho, não dá a luz de conversão quando vai virar, e aí pode ocasionar. Então, sempre os outros são a causa do problema, né? E passa exatamente porque ele afirmou ali, né? Que quando existe um problema, as pessoas nunca conseguem fazer a autorreflexão, mas sim jogar a culpa sobre os outros, né? Ou às vezes até mesmo os políticos, né? No Brasil isso é muito cômodo. Até pela própria situação do país, às vezes a gente acaba achando conveniente, acaba sendo até uma fuga, né? Um bode expiatório para as nossas responsabilidades, dizendo: ah, mas o país é assim porque os políticos são assim, assim, assado. Seguindo ali, então, onde podemos encontrar respostas para esses problemas? Podemos encontrar uma abordagem abrangente que nos conduz para uma verdadeira forma de vida, uma que gera resultados positivos em cada nível. A filosofia e a religião têm buscado respostas, ok? Mas suas respostas têm frequentemente criado mais confusão. Um parênteses aqui, exatamente porque a filosofia e a religião, muitas vezes elas abordam pontos muito específicos, né? Ela fica em temas pontuais e a grande questão, o aspecto mais abrangente da questão, passa despercebido e por conta disso, né, é que surgem as confusões, porque como eles se prendem a aspectos pontuais, muitas vezes esses aspectos vão divergir um do outro por questão de interpretação, posicionamento, e ao invés de elucidar, de esclarecer, de permitir resultados positivos, como é a proposta original na busca de encontrar uma verdadeira forma de vida, muito pelo contrário, acaba encontrando e criando ainda mais confusão, né? Seguindo ali, programas políticos e educacionais têm sido instituídos na esperança de reforma, mas eles se perdem nos meandros de meias verdades e soluções superficiais que não conseguem tocar o núcleo do problema, exatamente como a gente acabou de mencionar, né? Em busca da verdade objetiva, a ciência tentou dissipar a ignorância que permeia a vida humana, tornando-a desagradável, bruta e breve. Enquanto estes esforços têm ajudado enormemente a situação humana, em seu melhor, ela tem se concentrado nos objetivos mais estreitos, mais restritos, mais específicos, mais precisos. Curar a doença, por exemplo, gerar energia, por exemplo, melhorar as comunicações, por exemplo. Ela ainda não tem tratado de forma eficaz a raiz dos problemas que afligem a existência humana. E esse parágrafo, essa citação, me reportou, né? Eu acho que você que ouve aí também deve ter se reportado ao capítulo da, né, perdão, à parte da introdução do princípio divino, né? Que fala exatamente sobre essa questão, né? Não conseguimos tratar de uma forma eficaz ali as verdadeiras causas das mazelas humanas, do sofrimento humano, e a gente fica somente fazendo aspectos mais estreitos e precisos, né? Por isso continuamos vivendo uma existência cheia de sofrimento e aflição. Beleza? Vamos para a próxima tela? Então, o primeiro ponto específico que esse capítulo aborda, né, que a gente vai começar a analisar aqui agora, o item 1 aí na sua tela, é o anseio por amor. Vamos à leitura e a gente vai fazendo os comentários, né? Existe um anseio, um apetite, que os seres humanos têm sentido, mas que poucos têm satisfeito. Homens e mulheres e crianças o experimentam. O escritor John Steinbeck descreveu isto da seguinte forma: você está aquecido o suficiente, mas ainda sente frio. Você está alimentado, contudo a fome corrói você. Você tem sido amado, mas o seu anseio vaga em novos campos. Mostrando, né, que apesar do ser humano ter esse anseio, esse apetite, essa fome inata em buscar o amor, em encontrar o amor, em satisfazer o desejo de amar e ser amado, ainda assim, né, como diz aí o escritor, ele tem o aquecimento, mas ainda sente frio. Ele come, mas ainda sente fome. Ele experimenta o amor, mas ainda não se sente plenamente, verdadeiramente, completamente amado. E também no exercício da conjugação desse verbo, ao amar, as pessoas ainda, cada um de nós ainda enfrentamos a situação de não conseguirmos amar na sua plenitude, né? Na sua plenitude, amar completamente, absolutamente, verdadeiramente. Então, são os grandes anseios da humanidade, de cada um de nós, seres humanos. Beleza? Ficou claro aí? Seguindo então na leitura, né, para ilustrar, ele usa ali uma citação do rei Salomão, né, quando ele escreveu que ele edificou palácios e jardins e se esforçou para o aprendizado e outras grandes realizações, na verdade com um único objetivo: preencher o vazio interior, uivando somente para descobrir que no final, né, como está lá no livro de Eclesiastes, tudo isto era vaidade e aflição de espírito. Ou seja, né, um parênteses aí, né, a Bíblia deixa claro, né, que todas as grandes realizações externas que Salomão fez, as grandes obras, a grande manifestação do conhecimento que ao longo da vida dele ele conseguiu construir, acumular, né, até mesmo utilizar na vida prática por meio das suas realizações, das suas grandes obras, mas ainda assim, tudo isso era uma busca para preencher aquele vazio interior. Aquele calor que não esquentava, aquele alimento que não alimentava, aquele amor que não o completava. Por isso ele diz no final, tudo isso era simplesmente vaidade e aflição do espírito. O Buda sentiu isso também enquanto era um jovem príncipe, quando não podia encontrar qualquer gratificação nos prazeres do palácio, e assim partiu em busca da iluminação. Então, quem já estudou, já leu um pouquinho sobre a história de Siddhartha Gautama, né, sabe que ele abandonou, ele era um príncipe, abandonou o palácio em busca da iluminação, porque ele se deparou com coisas da vida que ele não conseguia encontrar respostas, como a velhice, a doença, né, e a morte. Foram os três grandes impactos que Buda encontrou na sua vida que o fizeram sair buscando preencher esse vazio interior, esse anseio inato do ser humano. Seguindo aí, né, para a próxima tela, ainda sobre esse item, o anseio por amor, o apóstolo João disse: Deus é amor. O que as pessoas realmente querem, basicamente é seguir a Deus, basicamente é estar com Deus. O que elas querem, de fato, é a essência de Deus, que é amor. Então, quando nós buscamos Deus, O que que nós buscamos em Deus? Nós queremos ganhar mais dinheiro, nós queremos ter uma posição que nos dê muito poder, nós queremos que ele faça sobre a nossa mente um download de muito conhecimento, como no filme do Matrix, que o conhecimento, as informações são feitas via download? Claro que não. Como o apóstolo João disse lá no 1 João 4:8, Deus é amor. Quando nós buscamos Deus, basicamente nós buscamos a essência de Deus, nós queremos o amor de Deus. Esse é o grande anseio da humanidade em buscar Deus, é poder satisfazer esse vazio interior que precisa ser preenchido, que foi criado como um espaço a ser preenchido por um único conteúdo. Esse espaço, esse compartimento, esse tanque que foi colocado dentro do ser humano, né, só existe um conteúdo capaz de encher esse espaço, é o amor de Deus. E a busca do ser humano tem sido encontrar esse amor. Infelizmente, por ele ter se distanciado de Deus, e ele vai falar isso mais adiante no texto, o ser humano tem buscado outras alternativas para tentar complementar, encher, abastecer esse compartimento, este tanque que está vazio, colocando outras coisas. Mas a gente vai falar sobre isso na sequência. Vamos voltar à leitura ali, né? As pessoas querem conhecer e sentir o amor de Deus, que é puro e altruísta, e elas querem que o amor permeie todos os seus relacionamentos e seu mundo. Então, desde criança, nas literaturas, os filmes, né, a gente vê o ser humano manifestando esse anseio para encontrar um amor que seja puro, que seja altruísta, né? São aqueles que, quando assistimos um filme, quando vemos determinadas cenas na televisão, num filme, num texto, num livro, num romance, a gente às vezes enche os olhos de lágrimas exatamente porque ele toca lá no fundo, né, nesse compartimento que está lá meio vazio, né? Os nossos relacionamentos também a gente sempre almeja construir baseado nesse tipo de amor. Esse amor é a chave para se sentir preenchido e realizado. O paleontólogo Teilhard Chardin disse: amor somente é capaz de unir seres vivos desta forma, para preenchê-los e completá-los, pois somente ele pode uni-los porque está bem profundo neles. É interessante, né? Isso parece uma afirmação religiosa, mas é um paleontólogo falando, o famoso Teilhard Chardin, né? Dizendo que o amor é esse conteúdo que enche, que completa, né, que preenche aquele vazio, porque esse vazio já faz parte, ele é uma característica inata, esse compartimento que precisa ser preenchido já vem de fábrica, o ser humano já foi criado com ele. E ele precisa ser colocado, ele precisa ser abastecido, de vez em quando ele precisa encostar lá no posto de abastecimento para receber esse conteúdo. Então é interessante essa colocação do Teilhard Chardin, né? Seguindo ainda sobre esse item, na próxima tela, você vai ver a seguinte citação. Acompanhe comigo, vou fazendo a leitura e a gente vai comentando. Na verdade, quando as pessoas realizam algo, compram alguma coisa, esperam e sonham em alcançar algo, o que elas realmente anseiam é alcançar a sua experiência de amor. Mais um parênteses aqui, eu acho que cabe um parênteses aqui, né? O que você acha? Tudo que o ser humano faz, né? Seja lá comprar algum objeto, às vezes são bens de primeira necessidade, mas às vezes não é. Você sai para comprar um perfume, você sai para comprar um novo celular porque o seu já está obsoleto, você sai para comprar uma roupa nova porque a roupa que você tem, você precisa ir em determinado evento e aí a roupa não está combinando, então você precisa fazer uma combinação. Enfim, mesmo buscar um alimento, né? Você sai para comer, está na rua, está com fome, sai para comer. Você não come qualquer coisa, você vai escolher um ambiente, um lugar, um preço. Tudo que você faz, tudo que o ser humano faz, basicamente tem um único propósito: realizar, satisfazer, alcançar a realização desse anseio, alcançar uma experiência de amor. Em todo relacionamento, em toda ação e transação, todos os dias, a cada instante, as pessoas estão buscando amor verdadeiro. Essa é a necessidade universal que permeia a todos em todos os tempos, no passado, no presente e no futuro. Esta é a necessidade universal. Ela é socializada. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Todos nós temos esse mesmo impulso, essa mesma necessidade. Ela é encontrada em todas as pessoas, em todos os tempos e sob todas as diferentes circunstâncias, indistintamente. Madre Teresa afirmou, olha que interessante essa frase, acompanha a leitura ali. Pessoas por todo o mundo podem parecer diferentes ou ter uma religião diferente, ou uma educação diferente, ou uma posição social, fazer parte de uma casta diferente, mas todas elas, na sua essência, são as mesmas. Todas elas têm fome de amor. As pessoas que você vê nas ruas de Calcutá estão com fome no corpo. O corpo tem fome, ele precisa de comida. Mas as pessoas em Londres ou em Nova York já não têm mais fome de comida, o corpo. Mas ainda assim, elas têm um apetite, uma fome, um anseio que precisa ser saciado. Todas elas precisam ser amadas. Então, essa é uma característica, como bem ilustra aí o texto, né? Que faz parte de cada um de nós. Todos nós anseamos por amor. Na próxima tela, ele diz assim: o amor verdadeiro é tão valorizado que ele abrange e informa todos os outros valores. Podemos dizer que ele é a fonte de valor e o padrão de todo valor. Tão bom, tão ambrosíaco e preenchedor é o amor verdadeiro que o Reverendo Moon tem dito, que as pessoas são atraídas para ele como as abelhas para o néctar. Essa é uma analogia clássica, né? Se você já leu outros textos, já ouviu os sermões do Reverendo Moon, você já deve ter alguma vez passado por essa comparação, porque eu já li várias vezes em situações diferentes ele fazendo essa colocação, né? Comparando a força de atração que o amor exerce sobre os seres humanos com a ligação que existe entre a flor e a abelha no momento que ela está ali sugando o néctar. Ele diz assim: se uma abelha está sugando néctar de uma flor, você pode tentar puxá-la, mas ao invés de soltar, seu corpo vai rasgar no meio, né? Você vai ficar com uma parte do corpo da abelha e ela vai continuar agarrada. Tal é a força de atração que o néctar exerce sobre a abelha, né? Que ela é capaz de perder uma parte do seu corpo, mas não largar, não se desgarrar do néctar. Assim é o ser humano em relação ao amor. A partir do momento que ele entra de cabeça, a partir do momento que ele experimenta o verdadeiro amor, se você tentar fazer ele se separar, tentar arrancar ele daquilo, é como se você fosse rasgar ele ao meio. Ele vai quebrar, ele vai romper, mas não vai desgarrar, né? Amor altruísta é delicioso nesse ponto, sendo desesperadamente desejável. Fantástica essa comparação, né? Muito inteligente. Eu gosto muito dessa comparação e a gente anseia um dia, claro, encontrar esse tipo de amor nas nossas vidas. Vamos para a próxima tela? Agora, no segundo ponto, né? Falamos aí anteriormente, aí fechando o anseio por amor, e agora ele vai pontuar nesse capítulo 1 sobre a busca da verdadeira forma de vida, sobre a ausência de amor, a carência que o ser humano tem. Apesar dele ter o anseio, fazer parte da natureza inata do ser humano buscar, né, desejar o amor, mas o ser humano, por conta da queda, ele passou a experimentar uma situação de carência, de ausência do amor. E ele vai falar sobre isso aí, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso mais a fundo. Vamos à leitura? Seguindo ali, contudo, tanto quanto desejamos o amor, ele escapa de nós. É interessante, né? Por isso que eu fiz o grifo aí na sua tela, né? Tanto quanto nós desejamos o amor hoje, por conta da queda, por conta do ser humano estar afastado de Deus, ele anseia pelo amor. Mas ainda assim, nessa busca, nessa caminhada em busca do amor, parece que ele está constantemente fugindo de nós. Nós construímos situações, buscamos relacionamentos, almejando, anseando por este amor, mas ainda assim experimentamos a fuga, a dissipação desse amor que aparentemente era verdadeiro, era único, era eterno. De repente ele se mostra fugaz, ele se torna temporário, ele se torna como areia escapando no meio dos nossos dedos. Encontramos pouco que seja precioso, e o pouco que nós encontramos raramente é verdadeiro. Podemos identificar esta ausência de amor verdadeiro como o problema raiz que colore a vida humana com seus tons escuros e ambíguos. Interessante isso, né? Então, eu vou ler de novo esse trechinho, porque realmente é importante. Podemos identificar essa ausência de amor verdadeiro como problema central, problema causal ali, de que vai colorir, que vai tingir a vida do ser humano com esses tons escuros e ambíguos. Ou seja, todos esses infortúnios, sofrimentos, frustrações, ressentimentos, conflitos, enfim, todos os problemas que permeiam os relacionamentos humanos, todos eles são tingidos, todos eles são coloridos, né? Basicamente por essa carência, essa ausência de experimentar o amor verdadeiro. Por isso, nos relacionamentos familiares pode ser terrivelmente difícil dar novamente para outra pessoa. Sem amor é quase impossível abafar a capacidade de atribuir culpa, se refrear de semear as sementes do ressentimento pelo apego arbitrário à insegurança. Então, infelizmente, porque o ser humano não conseguiu tocar no âmago do amor verdadeiro, trazer o amor verdadeiro para a sua vida cotidiana, experimentar o amor verdadeiro na sua vida prática, ele enfrenta todos esses problemas, né? A facilidade com a qual nós acabamos atribuindo culpa, com a qual nós falamos e agimos causando ressentimento para as outras pessoas, né? Para as pessoas com as quais nos relacionamos. Então, ser capaz de ver o ponto de vista da outra pessoa, ouvir a outra pessoa e realmente entender quando as opiniões e interpretações são diferentes é quase impossivelmente difícil quando o amor está ausente. Então, hoje, quando a gente vê que qualquer probleminha nos relacionamentos, ele se torna exacerbado por conta da ausência do amor. Numa pequena discussão, porque nós temos pontos de vista diferentes, porque de repente eu penso que é assim e você pensa que é, não é bem assim, e aí porque existe uma carência de amor no nosso relacionamento, nós não conseguimos alcançar o ponto de amor verdadeiro na nossa relação, essa diferença de opiniões acaba se tornando um conflito, pode se tornar uma causa de ressentimento, porque nós acabamos trocando palavras agressivas um com o outro, acabamos nos tornando inimigos mortais. Por causa desse apego arbitrário, a essa insegurança que eu senti pela minha posição ser ameaçada pela sua opinião. Eu não posso me sentir ameaçado, porque apesar da sua opinião ser diferente da minha, o amor verdadeiro permeando a nossa relação deveria permitir que eu enxergasse e você enxergasse os pontos de vista diferentes, o meu do seu, o seu do meu, e assim o amor poderia tornar possível a avaliação dos pontos de vista diferentes e a gente crescer. E isso é em tudo, meu irmão. Isso é em tudo, na relação com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos pares, em todos os relacionamentos do nosso trabalho, no trânsito, quando estamos dirigindo e olhamos as pessoas fazendo coisas arbitrárias, e ao invés de olhar com um coração de amor verdadeiro, a gente já faz outra coisa mais feia, né? Vai proferir uma palavra de agressão, fazer um gesto obsceno, né? Então, infelizmente, as relações humanas são conflituosas basicamente por conta disso. Ok? Vamos para a próxima tela? Então, aí ainda falando sobre ausência de amor, os cônjuges, aí falando especificamente do relacionamento conjugal, os cônjuges olham um para o outro em dor e perplexidade ao ver onde o amor que eles tinham imaginado para eles poderia ter ido. Então, a gente sabe, todo relacionamento conjugal, quando começa lá no casamento, aquelas festividades, aquelas fotos que ficam no álbum, guardadas para a posteridade, para prova registrada do nosso amor, de repente você percebe, né? E a dor e a perplexidade surge por causa disso, porque de repente esse amor se dissipou, ele acabou, foi consumido por outros problemas que se mostraram maiores e mais fortes do que o amor, né? Então aí você fica pensando, era amor verdadeiro? É como ele falou na tela anterior ali, né? Raramente é verdadeiro, né? Seguindo ali, frequentemente parece que eles tinham mais carinho no início do matrimônio do que eles têm agora. A lua de mel acabou e os sentimentos amorosos foram substituídos por algo que mais se parece com desprezo. Aparentemente parece uma ideia conceitual, né? Como a gente está lendo aí, mas eu estou fazendo um parênteses para você perceber que o que está escrito é aquilo que a gente constata no dia a dia. É só olhar para o lado, né? A gente começa a observar as situações que nos cercam, principalmente no que diz respeito a relacionamentos conjugais, a gente vê como realmente isso é uma constatação, nós estamos colocando em palavras escritas coisas observáveis, né, no nosso cotidiano. Desiludidos pelo amor decadente de seus pais, os adolescentes reagem e buscam o amor entre seus pares, às vezes de formas destrutivas, as quais os seus pais desaprovam. Ou seja, hoje em dia o compromisso, o matrimônio, a fidelidade tem sido substituído por outros tipos de relações que muitas vezes, como ele diz ali, se tornam formas destrutivas da relação homem e mulher, que só vão gerar problemas. Então, seguindo ali, tendo em conta estas e outras situações, a maioria das pessoas olha para seus relacionamentos familiares com ao menos alguma ambivalência, com alguma culpa e com algum arrependimento. Aí falando especificamente sobre relacionamentos conjugais e as sequelas, né, as mazelas que a ausência do amor podem ocasionar, que podem não, né, que infelizmente pela situação que nós nos deparamos com o mundo atual, né, nessa carência de amor, que absolutamente a gente poderia dizer são realidades observáveis a todo instante, né? Não só agora na nossa época, mas no passado era assim, e se nós não resolvermos essa questão, isso tende a se perpetuar, né? Então é por isso que estamos aqui tentando aprender um pouquinho mais, ok? Vamos para a próxima tela? Ainda sobre a ausência de amor, ele diz assim, ó, na próxima tela: a ausência de amor nos afasta da comunidade de nossos próximos e frustra o nosso desejo de paz no mundo. Sem o amor verdadeiro que vê os filhos de nosso próximo como merecedores de nossa atenção e cuidado, tal como nossos próprios filhos, ficamos de braços cruzados enquanto eles cometem erros e até mesmo evitamos intervir, pois tememos ofender os seus pais. Então veja só, a gente está aplicando em algumas situações, né? O livro aí, o texto, ele aplica a situação da ausência, da carência do amor em várias situações. Então, no que diz respeito, por exemplo, ao nosso convívio social, né? Na nossa comunidade, entre os nossos amigos, na nossa igreja, enfim, qualquer grupo que você pertença, né? Quando não existe o amor verdadeiro, as pessoas um pouco mais velhas, mais maduras, quando olham para os jovens, não conseguem olhar para eles enxergando os seus próprios filhos, merecedores de atenção, de carinho, de cuidado, de zelo mesmo. Então não é o fato de interferir, né? Como ele coloca ali, às vezes as pessoas se reprimem, elas cruzam os braços, elas se refreiam, mesmo fazer uma repreensão, porque parece que está intervindo e os outros pais poderiam se sentir ofendidos. Mas quando você faz isso com amor verdadeiro, ok? Na questão que a gente está discutindo é isso. Quando tem ausência de amor, às vezes até a gente vê algum pai alheio, né, brigando com os nossos filhos, né, ou com os filhos de outrem, mas a gente observa que não existe amor. Às vezes essa repreensão, essa correção, o ralhar com a criança, com o filho, é cheio de ressentimento, de acusação, de censura. E isso nem o filho aceita e nem os pais dessa criança, desse jovem vai aceitar também, né? Então, quando a gente não consegue ter o amor verdadeiro, a gente acaba se refreando exatamente para não ofender. Agora, quando tem o amor verdadeiro, a sua repreensão, a sua orientação, a sua palavra ali mesmo que seja uma palavra um pouco mais dura na repreensão, mas ainda assim por estar carregada de amor, de preocupação, de zelo, de carinho, ela vai ser bem recebida, ela vai ser bem digerida, tanto por quem o recebe quanto pelos tanto também como pelos pais, né, que vão observar, vão ver e vão ver ali uma manifestação de carinho. Vão até desenvolver respeito por aquela pessoa, enxergando, poxa, é um irmão de verdade, né? Como se fosse o tio de verdade dos meus filhos, porque ele é zeloso, ele é cuidadoso, ele é orientador, e assim por diante. Voltando ali ao texto, para a gente concluir essa tela, de alguma forma, o tubo condutor de amor verdadeiro foi rompido. Muitas tradições religiosas e culturais chamam isto de a queda do homem. A entrada do mal e do pecado no mundo paradisíaco, onde, de acordo com muitas tradições, o homem caminharia com Deus em unidade de coração. Embora a origem do problema esteja concebida, isto ainda permanece sem solução. Não há amor suficiente, e onde ele existe, raramente ele é amor verdadeiro. Então é interessante isso, né? A gente conseguiu então explicar a origem do problema, mas como a gente vai solucionar isso? A questão é exatamente essa. Por isso, o texto encerra ali, eu acho tão poderosa essa citação, né? Não há amor suficiente. Não que o amor não exista, nós estamos totalmente carentes do amor, mas é como ele fala na frase, né? É raramente, quando encontramos o amor, ainda assim, raramente a gente vai poder identificar como amor verdadeiro. Beleza? Vamos para a próxima tela, então, continuando, né? Agora vamos falar do item 3 sobre a centralidade do amor. Vamos à leitura e a gente vai comentando, né? O desejo por amor verdadeiro domina a vida humana. O filósofo Erich Fromm observou que amor é o esforço mais poderoso no homem. É a paixão mais fundamental, é a força que mantém a raça humana em conjunto. Os grupos humanos, né, parênteses aqui, são exatamente moldados, formados, né, através do amor. Como ele coloca, o clã, a família, a sociedade como um todo. O fracasso, então, em alcançá-lo significa insanidade ou destruição, autodestruição ou a destruição dos outros. Sem amor, a humanidade não poderia existir por um único dia. Interessante essa frase, né? Um filósofo falando da importância do amor, a força do amor, como essa força de coesão para a formação dos grupos humanos, para a sustentação, o embasamento dos relacionamentos humanos. Seguindo o texto aí, ele diz assim, ó: desta forma, amor é o núcleo do esforço humano e a razão de ser do mundo criado. Portanto, na busca por princípios abrangentes que possam delinear uma verdadeira forma de vida, não há nenhum lugar melhor para começar do que com o estudo do amor verdadeiro, né? Então, exatamente nesse capítulo a gente está exatamente discutindo isso, né? Por que discutir o amor verdadeiro? Por que aprofundar a compreensão, exatamente porque, como disse o Erich Fromm, como também diz todo o conteúdo que a gente vai estar estudando, a centralidade do amor, o ser humano tem como âmago, como núcleo da sua existência, como motor, força motriz da sua existência, das suas ações, principalmente dos seus relacionamentos, a força do amor. E é daí que vem, então, essa nossa necessidade, nossa busca em estar estudando mais apuradamente o amor verdadeiro. Voltando ao texto, amor motiva atos de sacrifício e virtude de todos os tipos. Quem não sentiu, por exemplo, que poderia dar tudo, com todos os riscos, para o propósito do amor verdadeiro? Ele é o que leva uma mãe a correr descalça sobre vidros para salvar seu filho. O amor também é o que move o irmão mais velho a dizer para o professor: é minha culpa para tomar sobre si a punição que seu irmão mais novo, assustado, tem incorrido. Seguindo para a próxima tela, ainda falando sobre centralidade do amor, outros dois aspectos importantes para a gente enaltecer aqui com relação ao amor, né? Primeiro aí ele diz que o amor é curativo. Não importa quão profunda seja a dor, quão intratável o trauma, não importa quão profunda a alienação ou quão profundo o pecado, o amor pode se infiltrar e penetrar como águas quentes de limpeza para aliviar a dor, para salvar e curar a ferida e restaurar a integridade, recuperar a integridade. Então é interessante essa colocação, né, como o poder de cura que o amor tem em todos os sofrimentos, todas as angústias, todas as dores, todas elas, né, a maioria delas infligida pelo próprio ser humano a si mesmo, né, ao seu próximo, através de palavras e de ações. E essas feridas, esses traumas, né, esses infortúnios, como ele coloca, alienação, o pecado, né? Essas situações, todas elas, por mais graves, né? Por mais traumáticas que sejam, mas ainda assim o amor, como água quente, pode infiltrar, limpar, aliviar, amenizar, até mesmo curar os problemas que são causados, né? Outro ponto que ele comenta, que ele fala ali, que ele enaltece sobre a qualidade do amor, como atributo do amor, é que o amor também é um sustentador. Ele cita ali um trecho relatado no livro de Viktor Frankl, que ele fala quando esteve no campo de concentração, uma situação que ele vislumbrou de um outro prisioneiro. Dentro de toda aquela situação de desolação, de sofrimento, onde as pessoas raramente conseguiam se manifestar em ações positivas, né? Ainda assim, ele conseguiu observar um dos prisioneiros com a foto da sua esposa, da sua amada, e toda vez que ele olhava para a foto, ele sentia alegria, esperança. Viktor Frankl, ele conseguiu observar, né, o rosto brilhando, a esperança, a expectativa que o amor acalentado no coração criava e propiciava para essa pessoa, em detrimento de toda a circunstância desoladora, uma situação negativa que cercasse eles. Então é bem interessante esse atributo, essa qualidade que ele mostra aí do amor, né? Na próxima tela, vamos para a próxima tela. É impossível nos orientarmos adequadamente e educarmos nossos filhos para uma vida boa sem dar prioridade para as questões do amor. Então olha que frase poderosa, ele coloca claramente que é impossível, não é uma opção, não é uma escolha, mas existe uma impossibilidade de orientar de forma adequada as nossas vidas em direção desta vida boa, né? Nós estamos falando a busca da verdadeira forma da vida. Então, para que nós alcancemos essa vida plena, essa vida de felicidade, é impossível alcançá-la sem que orientemos as nossas vidas de forma adequada. E também com relação aos nossos filhos, para que eles possam ser orientados, para que nós possamos educá-los, preparando-os, dando a eles capacidade para também realizarem uma vida boa, uma vida de felicidade, uma vida de alegria, sem darmos a devida prioridade para as questões do amor. Aí está a importância, aí está a centralidade do amor no que diz respeito à vida do ser humano. Se podemos entender esta realidade fundamental, este valor dos valores, começaremos a obter uma clara perspectiva com a qual resolver qualquer questão da vida. O rompimento das distâncias, a resolução dos opostos, a dissolução das diferentes complexidades do todo integrado, tudo isto é possível somente através do amor verdadeiro. Somente ele é capaz de romper essas distâncias, de resolver as posições antagônicas, de dissolver as complexas diferenças que existam ainda nos relacionamentos. Parafraseando São Paulo, como o texto diz, nenhum poder, nenhum principado, nem mesmo os portões do inferno pode prevalecer sobre o amor. Então, inevitavelmente, a nossa busca pela verdadeira forma de vida assumirá o amor como seu tema central. Então aí fica bem claro, né? Por que que nós estamos direcionando o nosso foco para estudarmos mais detalhadamente o amor verdadeiro, né? O tema desse livro Educar para o Amor Verdadeiro. A ênfase está exatamente nesse propósito, para que nós possamos alcançar a verdadeira forma de vida, fazer com que o ser humano realize todo o potencial que está contido dentro dele, na busca pela alegria, pela felicidade, pela sua realização individual e coletiva, inevitavelmente. Nós precisamos buscar o amor, estudar o amor, entender o amor, ter o amor como prioridade, como nosso tema central. Esse é o caminho, essa é a rota, esse é o curso que nós estamos iniciando através dessa série de salas virtuais. Ok? Beleza? Vamos para a próxima tela? Quarto item, quarto e último item, ele fala sobre educar para o amor verdadeiro, que é o título do livro que estamos estudando. E ele faz a seguinte observação: vamos à leitura? A capacidade para dar e receber amor pode ser tão vital para a vida humana como a respiração. Contudo, amor verdadeiro não vem naturalmente. Então é uma analogia interessante, né? Porque dá ao amor essa importância vital, né, na vida do ser humano, comparando-o com a respiração. Só que, diferentemente da respiração, que o ar temos ele abundantemente, né? O amor verdadeiro, ele não vem de uma forma natural, né? Aí vem a busca pela verdadeira forma de vida. Ao invés, ele deve ser ensinado, aprendido e praticado. Então, essa é a grande diferença em relação ao ar, à respiração, como comparamos. Ele precisa ser ensinado, aprendido e praticado. Aquela ideia, como falamos anteriormente, de um impulso automático e instantâneo, isso não acontece, né? Tem que ser ensinado, consequentemente, aprendido e através de situações experimentais, praticado, né? E a família, como a gente vai comentar, né, nas próximas salas virtuais, a gente vai ver que é a primeira e mais importante escola aonde a gente ensina, aprende, exercita, experimenta, pratica o amor verdadeiro. Seguindo ali, os seres humanos gastam muitos anos como crianças imaturas e dependentes, aprendendo como agir no mundo. Os seres humanos recebem conhecimento. Eles recebem conhecimento através de escolas, bibliotecas, mentores, mestres de ofício e dos pais. Então, com relação ao exercício de habilidades, a aquisição de conhecimento para realizar, para alcançar o sucesso numa determinada carreira que a pessoa escolha, o mundo hoje tem diferentes escolas, diferentes instituições preparando para essas habilidades. Agora, contudo, como ele diz no texto, não há nenhuma escola formal para ensinar as pessoas a amar e ser amado. Essa é a grande demanda. Apesar de ser tão importante, como já enfatizamos ao longo dessa sala de hoje, a gente ainda percebe, né, que o ser humano não consegue oportunidades aonde ele possa ensinar, onde ele possa aprender, onde ele possa experimentar, onde ele possa praticar e se graduar, né, como um filho de Deus que conhece e experimenta o amor verdadeiro. Voltando ao texto. Desprovidas de instruções claras, as pessoas permanecem se debatendo, aprendendo sobre amor através do doloroso processo de tentativa e erro. E essa é a realidade cotidiana, né? A gente, por não ter um conhecimento, não ter exercitado, experimentado, aprendido o amor de forma clara, de forma correta, principalmente, então o processo tem sido, como ele diz, doloroso, né? Porque tem sido aquele sistema de tentativa e erro, frustração, tenta aqui, não dá certo, leva uma invertida, uma situação de sofrimento, amargura, decepção. As pessoas encaram os relacionamentos de forma muitas vezes receosa por causa exatamente das feridas e sequelas, os traumas que muitas vezes elas experimentaram dentro dos relacionamentos. A ciência e a arte têm se desenvolvido rapidamente através dos séculos. Contudo, nossa sabedoria sobre amor tem se desenvolvido de forma desigual e lentamente, na melhor das hipóteses. Pitirim Sorokin, um sociólogo de Harvard, expressou a sua frustração sobre a nossa enorme ignorância sobre as propriedades do amor, sobre a forma eficiente de sua produção, de sua acumulação e de sua distribuição. Então, ele fala ali exatamente com relação à dificuldade de nós entendermos e nós compreendermos as propriedades, o valor, os atributos, as características do amor. E, consequentemente, temos uma grande deficiência, né, no que diz respeito à formação do amor, à experiência do amor, à acumulação, que seria a construção dos diferentes e cada vez mais expansivos relacionamentos do ser humano dentro da sociedade, né? Vamos para a próxima tela, então? É tempo para resolver a situação estudando sobre e educando para o amor verdadeiro. Amar e ser amado é um dos maiores desafios da vida. No entanto, é mais essencial do que muitos outros aspectos da vida que as pessoas trabalhem duro para ter sucesso naquilo. Então é uma alusão, né? Aquilo que a gente já comentou, né? A busca pelo entendimento precisa ser feito, a compreensão, o estudo mais apurado, mais detalhado do amor e a educação desse amor para as novas gerações, porque apesar de todas as outras situações que nós buscamos, todos os demais aspectos da vida humana, o amor, ou a experiência de amar e ser amado, é um dos maiores desafios, como ele coloca ali, né? Porque, como nós falamos, o amor é o centro, é o âmago, é o núcleo da vida do ser humano. E ele é a base, é o elemento central para capacitá-lo a exercer, a alcançar a sua plena realização, a sua felicidade. Conselheiros, voltando ao texto, conselheiros testemunham um grande número de pessoas de alto poder profissional que rompem em lágrimas em seus escritórios simplesmente porque, a despeito de todas as suas qualificações e realizações, elas estão completamente perdidas. quando se trata de seus importantes relacionamentos pessoais. Então, apesar de serem pessoas muitas vezes com uma grande formação acadêmica, com grande experiência profissional, com grandes realizações na área do empreendedorismo, mas no que diz respeito aos seus relacionamentos pessoais, elas são como crianças incapazes, frustradas, magoadas, feridas, que facilmente rompem em lágrimas, como ele comenta ali, pelas suas frustrações no que diz respeito aos relacionamentos, no que diz respeito à experiência e o exercício de amar e ser amado. Voltando ao texto, políticos, executivos e celebridades acham que a sua riqueza, que o seu poder, que o seu talento fracassam quando eles se confrontam com todas as demandas, com todas as exigências do amor. Portanto, nosso estudo sobre a verdadeira forma de vida começa com a elucidação da natureza do amor verdadeiro e a natureza do ser humano que é realizada no amor. Vamos abrir um parênteses, então, as próximas salas virtuais, né, os próximos capítulos, como a gente falou lá no início, mostrando aquele conteúdo programático, nós vamos estar avançando exatamente sobre essa temática, né? Nós vamos procurar elucidar, buscar entender melhor sobre a natureza do amor verdadeiro, não essa confusão que muitas vezes está assombrando a mente e o coração das pessoas, e também sobre a natureza do ser humano que é alcançada, que é expressada na sua potencialidade quando o amor é experimentado, quando ele é realizado na sua plenitude. Então, o próximo capítulo, a próxima sala virtual, vai começar essa tarefa, né? Vai ser especificamente com esse objetivo, delineando características do amor verdadeiro, que vai distingui-lo e apontar também um caminho na direção de uma vida vivida no amor verdadeiro, pelo amor verdadeiro, para o amor verdadeiro, ok? Somente quando as pessoas estão bem versadas na natureza, nos preceitos e na prática do amor verdadeiro, elas encontrarão o caminho completo para uma vida que satisfaça este anseio humano e realize as mais elevadas aspirações da vida. Então, aqui nós estamos nos propondo, através desse estudo, a permitir que as pessoas se tornem realmente, como diz ali o texto, bem versadas, né? Conhecedoras com bastante profundidade sobre a natureza, sobre os preceitos, os atributos, as qualidades, as características e, principalmente, né, muito mais importante, as suas práticas, as práticas do amor verdadeiro. Beleza? Então, acho que é isso, né? Finalizando aí, colocando na sua tela aí, né, o resumo aí na próxima película daquilo que a gente analisou hoje aí nesse primeiro capítulo. Falamos aí no item 1 sobre o anseio por amor, falamos também sobre as sequelas e mazelas que a ausência do amor causam na vida do ser humano, que foi criado para viver para o amor e na ausência dele, todos os problemas que advêm. Em terceiro, falamos sobre a centralidade do amor, a importância, né, do amor aí para a solução desses problemas e o redirecionamento do ser humano no que diz respeito a levá-lo a realizar a verdadeira finalidade da sua vida ou a verdadeira forma de vida. E aí demos um resumo do que a gente vai estar estudando ao longo do livro, né, cujo título está aí no quarto item, Educar para o Amor Verdadeiro. Ok? Obrigado, então, mais uma vez aí pela presença de vocês, né? Já na próxima tela, finalizando, desejo para vocês uma semana abençoada, agradecendo, né, sempre a sua participação. E aí já fica feito o nosso compromisso para, né, darmos continuidade no nosso estudo nas próximas salas virtuais. Então, fico por aqui, muito obrigado, até a próxima. Tchau.